A gente vai falar dos desafios da alfabetização depois da pandemia, entre outras questões, o de desenvolver neste importante período, não é, de 0 a 6 anos, as habilidades, as competências na primeira infância. Converso com a professora doutora Carlota Botto, do Departamento de Filosofia da Educação, da Faculdade de Educação da USP. Ela é que é diretora da faculdade, né? E está aqui mais uma vez com a gente. Já vou começar com uma perguntinha nada fácil de responder, professora, que é justamente esse período que passamos de pandemia. Este ano representa a retomada da educação. E a gente quer, nesse momento, fazer um pouco um balanço dos desafios da alfabetização pós-pandemia. Eu pesquisei muito ontem dados de diferentes instituições que estudam os números, né, do Brasil, da educação no Brasil, e é quase que unânime que a pandemia, de alguma maneira, aprofundou alguns desafios que já havia na educação, especialmente em relação à alfabetização. Gostaria de ouvir um pouco a sua análise sobre isso.
É compreensível que isso tenha acontecido, Roxane, porque, na verdade, do ponto de vista histórico, a alfabetização requer uma atenção muito cuidada e muito presencial, digamos assim, por parte do adulto que alfabetiza. Então, essas crianças, elas podem ter tido mais dificuldade em relação ao procedimento disso que eu chamaria até de letramento. Uhum. É necessário, então, retomar esse letramento e caminhar com as possibilidades que essa criança nos oferece. Por outro lado, é necessário também, do ponto de vista da educação infantil, além de formar e educar, é necessário cuidar da criança. E esse cuidado requer um trabalho muito específico com o tema da perda. Não é? A pandemia trouxe uma realidade para a criança, certamente será mais difícil. Essas crianças, nós temos que lembrar que existem órfãos da pandemia. Essas crianças perderam familiares, ouvem os seus pais comentando das perdas. Então, é fundamental que a escola trabalhe essa realidade no seu interior, porque as crianças também precisam compreender o que se passa.
Sem falar nesse desafio do distanciamento. Quer dizer, a escola é um ambiente, né, desde cedo, fundamental para a criança, para a socialização, o início dessa socialização. Bom, vocês especialistas sabem explicar melhor do que eu sobre isso. A gente entende como mãe a importância que tem, não é? O convívio, aquilo que parece tão difícil no início, quando você leva a primeira vez a criança na escola, deixa. E depois, né, você vê a necessidade, a vontade da criança de estar no ambiente escolar, com os colegas. Então, eu queria entender um pouco também, professora, esses primeiros anos. A gente sabe que, e os estudos têm mostrado isso, é um dado que aparece com frequência, a importância da creche, da pré-escola de qualidade nesses primeiros anos. E o que é que compõe exatamente essa qualidade, né? Qual é a preocupação principal nessa faixa etária?
Então, Roxane, a importância da creche e da educação infantil se dá, e nós percebemos isso exatamente quando ela faltou. No momento em que as crianças deixaram de frequentar as instituições educativas, essas crianças passaram a ter comportamentos regredidos, digamos assim. Essas crianças, é muito comum nós ouvirmos relatos de que as crianças estão se socializando menos, de que as crianças, quando voltaram para a escola após a pandemia, tinham mais dificuldade em interagir com os coleguinhas, tinham menos habilidades e competências do que seria esperado para aquela idade. Então, é fundamental se lidar também com essas dificuldades, porque você tem razão, a escola é a instituição que se antepõe entre a família e a vida social. Uhum. E por isso ela é tão importante, por isso ela é um desafio na vida da criança. E no momento em que essa criança deixa de ir para a escola, e eu coloco a creche também nessa realidade,
sim,
no momento em que a criança deixa de frequentar a instituição outra que não seja a família, ela fica imersa no seio da família, e isso não é necessariamente positivo. Ela perde a oportunidade do contato com o outro, com o diferente, com aquilo que são as outras pessoas para além da sua família. E esse contato é fundamental.
Agora, em termos de aprendizado, professora Carlota, essa primeira etapa de uma boa formação nesse período da educação infantil, ela tem impactos positivos, é o que os especialistas têm mostrado, nas demais etapas, nas demais fases. Então, também gostaria que você detalhasse um pouco isso, quer dizer, e tem se investido muito nisso, na melhoria da qualidade do ensino nessa educação infantil, nessa etapa?
Sem dúvida que esse impacto existe, Roxane. Não há dúvida nenhuma, e os estudos todos mostram isso, de que o processo de letramento de uma criança começa muito cedo, começa muito antes dela ser alfabetizada. Antes nós chamávamos isso de prontidão. Hoje nós chamamos isso de letramento. É um processo que vai preparar o aprendizado da alfabetização. Então, a escola que prepara esse letramento, ela é necessária justamente para que a criança não entre no processo de alfabetização crua, sem nenhum contato com o livro, sem nenhum contato com o procedimento da leitura, porque essa curiosidade pela leitura é fundamental para se aprender a ler. Então, de fato, é fundamental que os governos atentem para essa etapa da escolarização, que é a educação infantil, que é onde começa tudo, que é onde, na verdade, se colocam os alicerces daquilo que será a educação posterior e o futuro dessa educação.
Bom, agora a alfabetização propriamente dita, né? É aquela pergunta que a gente sempre faz, não tem como fugir disso também. Quanto o Brasil evoluiu nesse processo de alfabetização e a pandemia chegou a prejudicar os bons resultados que vinham sendo obtidos?
Olha, o Brasil evoluiu nos processos de alfabetização, nós podemos pensar assim, à medida em que colocou todas as crianças na escola, sim, e deu a todos a oportunidade de alfabetização. Então, não há como se pensar em algum momento em que a situação esteve melhor do que ela está hoje, porque não houve, em momentos anteriores, essa universalização da escolarização para todos. Então, esse é um primeiro passo. A questão da quantidade de crianças que estão alfabetizadas hoje é maior do que foi em momentos anteriores. Isso é suficiente? Não. Isso é necessário que haja uma política de alfabetização no país? É fundamental. O que o MEC tem feito? Tem discutido de maneira muito insuficiente a alfabetização, quase que a partir da dimensão exclusiva de um único método, que é um método discutível, que é o método fônico, e ao mesmo tempo deixando de considerar os aspectos sociais e os aspectos culturais que são intrínsecos a esse processo de alfabetização. Na verdade, houve um avanço muito grande quando nós tomamos o construtivismo como uma referência para pautar os conteúdos da alfabetização. A partir de agora, com essa retomada do método fônico, eu temo que nós voltemos para trás se o Brasil não der uma guinada agora do ponto de vista das suas políticas públicas.
Você já deu esse gancho, que é o quanto ainda o Brasil precisa investir em políticas públicas de alfabetização de crianças no Brasil. Foi o que você disse, nós avançamos ao colocar essas crianças na escola, mas é muito pouco ainda, a gente precisa melhorar os resultados, porque tem números aqui, fiz um levantamento, tem números mostrando que houve um aumento importante, acima de 60% no número de crianças de 6 a 7 anos que não sabiam ler e escrever. É, né, como manda, enfim, como tem que ser nessa faixa etária, né? Então, a gente está aí para começar a encerrar os desafios ainda que temos pela frente em relação a isso. E sem isso, é a base da formação, né, dessas crianças nas próximas etapas, como eu já disse.
Sem dúvida. Na verdade, é o que eu disse, a questão da qualidade dessa alfabetização, ela tem que ser enfrentada como prioridade nas políticas governamentais de educação. Eu tenho dito que eu penso que falta uma política central de alfabetização. Na verdade, as políticas estão muito distribuídas pelos estados. Isso é uma tendência da nossa própria história da educação, que desde 1834 atribuiu o ensino primário e secundário para as províncias e que passou a ser para os estados, e de alguma maneira falta uma diretriz que oriente uma política pública centralizada, que eu penso que faz falta no Brasil para a alfabetização e para esse nível de ensino.
Uma política da União para orientar.
Da União.
Ah, perfeito.
Exatamente.
Uhum. Porque hoje a responsabilidade, como a senhora disse, é estadual.
É estadual e municipal.
E municipal
às vezes
também.
É até municipal.
Perfeito, tá aí um ponto importante entre estes desafios. Agora, uma última questão, o que a gente perdeu agora com a pandemia nas diversas etapas, professora, do ensino, do aprendizado de crianças e jovens, só o tempo, né, vai mostrar e só o tempo vai corrigir.
Só o tempo. E na verdade, Roxane, o que eu penso é que cabe aos educadores verificar o que de fundamental efetivamente precisa ser resgatado. Porque muito daquilo que se ensina pode ficar para depois. Mas há algumas habilidades, alguns conceitos, alguns saberes que são necessários de serem aprendidos hoje. Então, tem que se investir nessa reorganização, nesse rearranjo do currículo para que se estabeleça o que de essencial foi perdido, para que se foque nesses aspectos que possam recuperar esse ensino que ficou à margem aí da história.
Eu quero agradecer muitíssimo a contribuição da professora Carlota Boto, diretora da Faculdade de Educação da USP, conversando aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Roxane. Eu que agradeço. Estamos aqui sempre à disposição de vocês e da Rádio USP.